Continuando sobre o conceito do casamento, nós estamos cada vez mais próximos do casamento em si. Existem alguns itens que precisam ser preparados, escolhidos, e principalmente começamos pelas pessoas. Em primeiro lugar, existe o Mesader Kiddushin. Mesader Kiddushin é a pessoa que vai oficializar o casamento. Como é fazer o casamento? E esta pessoa deve ser escolhida pelos noivos. E, logicamente, que precisa ser alguém que sabe as leis do casamento. Quando há o rabino da cidade, é ele que deve ser escolhido. Hoje em dia, você tem menos esse conceito, o rabino da cidade, mas você tem o rabino da comunidade. Mas nem sempre as pessoas vão utilizar o serviço do rabino da comunidade, porque às vezes ele pertence a duas comunidades, às vezes ele tem algum rabino que ele estuda com o rabino, assim por diante. Mas o importante é que seja escolhido um rabino que sabe as leis de casamento. De uma forma geral, todos os rabinos sabem, porque eles são convocados para isso, eles já estudaram. Mas às vezes acontece de pessoas quererem, não sei porquê, que alguém, algum amigo, algum parente, sei lá, case, e nesses casos precisa-se ter certeza que essa pessoa sabe as leis de casamento. Não adianta só saber fazer a brachá ali. É para saber fazer o documento do casamento, que tem uma série de leis. Precisa saber quando é considerado mekudeshet, consagrada e não. E não faltam leis para se estudar. E essa pessoa que vai casar, oficializar, precisa saber estas leis de casamento. Então, tomar cuidado e escolher as pessoas corretas. Lembro, muitos anos, um sujeito veio para mim e falou, eu queria saber como é que faz a brachá, não lembro direito qual foi a pergunta que ele fez. Se tem que fazer assim, assim, alguma pergunta que ele fez. Eu achei esquisito, sabe? A pessoa estava fazendo a pergunta, uma pergunta muito técnica. Eu falei para ele, mas por que você está perguntando isso? Não lembro como que eu, né? Se foi um pouco mais delicado. Ele falou, que tem um casal que pediu para eu casar eles. Eu falei, como assim pediu para você casar? Você não pode casar eles. Ah, não pode, mas eu sei fazer a brachá e sei cantar bonito a brachá. Ok, muito legal. Bom que você sabe cantar, mas se você não sabe as leis de casamento, você não pode oficializar um casamento. Então, por isso precisa se tomar cuidado com isso. Precisa saber as leis. Tem pessoas que fazem outro jeitinho, que é pegar um rabino. O rabino vai cuidar de toda a parte técnica e eu quero fazer a brachá do casamento, então eu vou fazer a brachá do casamento. Bom, aí tem que conversar com o rabino que vai estar por trás disso e ver se ele autoriza que seja feito dessa forma, mas tudo bem, se tem um acompanhamento, então é diferente já a história, mas mesmo assim, precisa saber quem está sendo escolhido e quem está fazendo a brachá e tudo mais. Então, precisa tomar cuidado com isso. O outro detalhe importante são os Eidim, as testemunhas. O casamento envolve várias fases. Você tem o documento do casamento que vai ser feito antes do casamento, a Ketubá. É um documento. E todo documento exige testemunhas. Então precisam ter testemunhas que vão assinar esse documento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois tem o Kiddushin, que é quando o noivo consagra a noiva. E isso também precisa ter Eidim, precisa ter testemunhas. Aí já dizer, mas tudo bem, testemunhas escrita, entendi, precisa ter alguém que vai assinar. testemunhas do Kiddushin. Todos os presentes são testemunhas. Todo mundo está vendo o casamento. Aqui tem dois detalhes. Primeiro, que não é todo mundo que consegue enxergar mesmo o casamento. Você está lá, mas você não está vendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que existe uma discussão específica se adianta que pessoas estão vendo assim aleatoriamente ou que você precisa nomear, especificar quem vai ser a sua testemunha. Até porque existe um ponto aqui muito importante, que existem também muitas leis de testemunhas. Quem pode ser testemunha? Sem entrar agora em todos os pormenores, mas, por exemplo, parentes não podem ser testemunhas. Tanto o parente do noivo como da noiva não pode ser testemunha. E os próprios, os dois, as duas testemunhas, não podem ser parentes entre si. E aí fica a questão, se eu não escolher testemunhas, o público é testemunha. Todo mundo que está lá está vendo, são testemunhas. Só que essas pessoas que estão ali vendo, tem pessoas que são parentes dos noivos, tem familiares. Tem pessoas que são parentes entre si, está lá o pai e filho assistindo o casamento. Se eu tenho testemunhas diversas, e entre eles tem testemunhas que são inválidas, por conta disso que nós falamos, será que todo o testemunho não é anulado? Existe um detalhe importante quando se fala de testemunhas, que as testemunhas são uma unidade. Se eu chamar, eu vou dar um exemplo, se eu chamar duas pessoas para serem testemunhas de alguma coisa que eu estou fazendo, ou se eu chamar 30 pessoas para serem testemunhas, o valor desse testemunho é igual. Não tem duas testemunhas, tem 30, mas o testemunho é uma coisa só. Se for invalidado uma das duas testemunhas, bom, é um problema porque não sobrou duas testemunhas. Mas se for invalidado um dos 30, também é um problema. Porque eu tinha aqui um testemunho que é um item só. Tem 30 pessoas que são testemunhas de algo. Se um deles é invalidado, eu estou invalidando o grupo. Eu estou invalidando o conjunto. Então, por isso, nós ficamos aqui numa questão. Tá? Eu não estou dizendo que vai invalidar o casamento. Estou dizendo que é uma questão. E por isso que se costuma escolher duas testemunhas específicas para serem as testemunhas. Pode-se escolher duas que vão assinar e as mesmas vão ser testemunhas do Kiddushin, da consagração. E pode-se escolher quatro pessoas. Dois vão ser testemunhas aqui e dois ali. Existem vantagens para cá e para lá. Tá? A principal vantagem em ter quatro testemunhas, quer dizer, duas para uma coisa e duas para outra, é aumentar a participação de pessoas. E já que estamos falando de novo que são reis, e por todo o conceito da alegria e tudo mais, quanto mais gente envolvida, mais bonito fica. Então, por isso, aqueles que costumam pegar mais testemunhas, quero dizer, dois assinam a Ketubá e outras duas pessoas vão ser testemunhas debaixo da roupa do Kiddushin. E aí fica também a questão se a roupa também precisa de testemunhas. Bom, já tem testemunhas que estão debaixo da roupa sendo testemunhas do Kiddushin, da consagração, então eles são também edim da roupa. Só que nós vamos ver, se Deus quiser, mais pra frente, que existem várias opiniões o que é considerado roupa. E por isso, entre os Ashkenazim, se costuma fazer também o Hadar Yihud. Tem muitos faradim que também fazem. Que é, logo depois da Rupá, os noivos vão para uma sala reservada só para os dois. Isso é uma das opiniões que considera-se a Rupá, que é quando o noivo leva a noiva para a sua propriedade fora dos olhos das pessoas. Quer dizer, um lugar reservado só para os dois. E aí, se isto é considerado a chupá, precisa haver testemunhas vendo os dois entrando e testemunhas que estão ali na porta durante um certo período, sabendo que eles estão os dois ali dentro. E por isso, se costuma usar os mesmos que são as testemunhas do Kiddushin, da consagração, são os mesmos que depois acompanham os noivos e veem eles entrando nesta sala reservada. Como as leis de testemunhas são muitas, há muitos detalhes, por isso o correto é que a pessoa, os noivos, antes do casamento, não na hora, em cima da hora, antes do casamento, já marque uma reunião com o rabino, normalmente faz essa reunião, e já nessa reunião apresentem para o rabino quem eles têm intenção em chamar como testemunhas. É sempre bom ter aí reserva, porque nem sempre a testemunha vai estar, ou vai estar na hora, assim por diante. Mas já passar para o rabino, e assim o rabino pode orientar. Ah, ok, essas pessoas podem ser testemunha. Não, esse daqui não pode ser testemunha, por alguma razão que a lei proíba. Então, precisa se consultar já antes, já deixar bem claro, assim o rabino já tem uma visão de quem vão ser essas testemunhas e não dá problema na hora. Assim ele pode já avaliar e dar uma resposta. E às vezes tem outros pontos a serem ponderados. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo. No meu casamento eu tinha escolhido com a minha ex-noiva, minha esposa, nós escolhemos quem seriam as testemunhas, tudo bem. Então nós passamos para o rabino, antes falamos, esse vai ser isso, aquilo. Então, no dia do casamento, o rabino me ligou e disse para mim, eu gostaria que trocasse as testemunhas. Então, essa testemunha que você escolheu para assinar a Ketubá, você coloca ele como testemunha na Chupá, do Kiddushin. E pega um dos que está na Chupá, você escolhe para ser um dos que vai assinar. E ele me explicou. Falou, vou te explicar, fica entre nós. Mas só vou te explicar para você entender porque eu estou, de repente, exigindo uma coisa assim. Sabe, você escolheu. Ele falou, essa pessoa que você escolheu como testemunha, não vou agora falar por quê, ele não quer que o nome dele seja lido, assinado. No meu caso, algo por conta do pai dele, ele não quer aparecer o nome completo, né? Esse é o nome do meu pai, não quer que apareça assim, e como se costuma ler a Ketubá, ele não quer que seja lido o nome dele embaixo da chupá. Ele prefere ser aquele que só vai olhar e pronto, não está assinando nada. Tá bom. Fazia sentido, tá? Eu não estou especificando, mas enfim, então trocamos. Trocamos as testemunhas e pronto. Então, por isso é importante falar, porque o rabino vai averiguar as coisas e vai verificar. Então, às vezes, tem alguma coisa que tem. O sujeito lá foi avisado também. Então, também se deve avisar as pessoas. Então, ele foi avisado e ele mesmo que ligou para o rabino para falar. O rabino que ele prefere não ser aquele que vai assinar. Tá bom, não tem problema. Trocamos, invertemos e ficou tudo tranquilo. Às vezes, também, o rabino fala, não, ele é parente de alguém, ou eles dois são parentes, ou por outros motivos, tem outras coisas que invalidam uma testemunha, e por isso precisa se passar todos os detalhes para que o rabino possa avaliar tudo com calma antes da chupá, e não dar problemas na hora da chupá, tem que de repente escolher outra pessoa, e pode ficar chato, e etc, etc. Então, tudo bem programado sempre vale mais a pena.